Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre o manejo do paciente crítico com infecção pelo SARS-CoV-2 ou Covid-19. Com a palavra, Ederlon Rezende, ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, membro da Câmara Técnica de Medicina Intensiva do CFM e diretor do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital ao Servidor Público Estadual de São Paulo.
A Covid-19, doença provocada pelo novo vírus SARS-CoV-2, tem trazido a nós, médicos intensivistas, grandes desafios. Eu diria que o primeiro aspecto fundamental como preparação para o enfrentamento desta doença é você procurar organizar o seu serviço. Tentar identificar as suas possibilidades de aumento de número de leitos, não esquecendo da importância do treinamento da sua equipe, principalmente no que diz respeito à utilização dos equipamentos de proteção individual, mas também em manobras importantes como posição prona e revisar aí as estratégias mais importantes de suporte para esse paciente dentro da terapia intensiva. Quanto mais tempo for gasto com essa organização e treinamento, haverá ganhos do ponto de vista de melhora de performance e de resultados. A grande maioria dos pacientes com esta doença vão apresentar uma forma clínica muito branda, com poucos sintomas. Entretanto, 20% aproximadamente vão apresentar uma pneumonia pelo vírus e necessitar de internamento no hospital. E dos pacientes que são admitidos no hospital, aproximadamente um terço a 40% deles podem necessitar de um leito de terapia intensiva. Os pacientes que cursam com síndrome respiratória aguda grave por conta desta doença, no seu início, às vezes, pode apresentar poucos sintomas de desconforto respiratório. Isso acontece por uma ação do vírus no sistema nervoso central, comprometendo basicamente a resposta do sistema nervoso autonômico a estímulos como hipóxia ou hipercapnia. É por isso que muitos desses pacientes apresentam-se pouco sintomáticos e a decisão para instituir a intubação traqueal e iniciar a ventilação mecânica, em grande parte das vezes, é feita por conta da constatação de que esses pacientes estão gravemente hipoxêmicos ou até hipercapnicos. Um primeiro cuidado importante deve ser tomado pelo intensivista no momento de acessar a via aérea desses pacientes, por conta do grande risco de contaminação nesse momento. É fundamental a utilização dos equipamentos de proteção adequados, e o acesso à via aérea deve ser feito por profissional experiente. Ele geralmente deve ser feito de uma única vez, sem chance de erro. É importante que esses pacientes estejam bem sedados e curarizados e que, uma vez entubados, você deva diretamente conectá-los ao ventilador sem tradicional ventilação com ambu por conta do risco de contaminação. É possível manejar algum desses pacientes com ventilação não invasiva? É possível, mas aqui eu farei algumas ressalvas. Primeiro, a regra número um no manejo desses pacientes é a segurança da equipe. E a utilização da ventilação não invasiva não é uma estratégia tão segura para a equipe, pode ter riscos por conta da produção de gotículas. Se você tiver uma estrutura adequada, como por exemplo, um quarto com pressão negativa, uma interface que proteja da produção de gotículas, como helmet, por exemplo, e principalmente um equipamento de ventilação não invasiva de boa qualidade que possa medir volume expirado, volume minuto, a ventilação não invasiva pode ser uma boa ponte para a intubação desses pacientes. É muito pouco provável que os pacientes mais graves com essa doença possam ser manejados com a ventilação não invasiva, porque a inflamação do pulmão nestes pacientes ela tem uma duração de 10, 14 dias e é muito difícil você manusear um paciente com um desconforto respiratório grave por tanto tempo com a ventilação não invasiva. Com relação à estratégia de ventilação mecânica, nós não devemos fazer nada diferente do que a utilização da ventilação mecânica protetora, que, como todos nós sabemos, se baseia na utilização de volumes correntes baixos, menores do que 6 ml por quilo de peso predito, buscando manter uma pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água e uma drive pressure menor do que 15 milímetros de água. Cabe ressaltar que esses pacientes, habitualmente, e diferente dos pacientes com SARA por pneumonia bacteriana apresentam uma boa complacência pulmonar. E são pacientes que você ventila facilmente. Habitualmente não necessita de níveis de PIPs muito elevados. Por esse motivo, até de uma maneira geral, nós utilizamos a tabela de PIP baixo do ArdsNet para titular a PIP desses pacientes. Na média, esses pacientes acabam ficando com PIPs entre 8 e 12. Um aspecto importante no suporte ventilatório desses pacientes é que, como esta pneumonia habitualmente acomete as regiões posteriores e o mecanismo fisiopatológico da hipóxia é principalmente alteração na relação ventilação-perfusão, a manobra de posição prona é muito útil para esses pacientes. Costuma trazer grandes benefícios. É impressionante a melhora que esses pacientes experimentam com a posição prona. De acordo com o estudo PROSERVA, a posição prona geralmente é utilizada por períodos de 16 horas e intervalos de 8 horas e indicada sempre que esses pacientes apresentam uma relação PaO2 e FiO2 menor do que 150. Nós temos utilizado em alguns pacientes até ter períodos de posição prona mais prolongados, em especial naqueles pacientes que você prona, ele melhora, coloca em supino, ele piora, precisa colocar em prona outra vez e ele melhora muito em prona e piora em supina. Nós temos estendido essa posição prona por 36, em alguns casos até 72 horas. Só que nessa circunstância você tem que ter muito cuidado com a questão da proteção de face para evitar aí complicações pelo decúbito prona prolongado. Para que você consiga ventilar esses pacientes, em especial quando você necessita da manobra de posição prona, é fundamental a adequada utilização das drogas sedativas, analgésicas e algumas vezes bloqueadores neuromusculares. Quando os pacientes estão em posição prona, a utilização de bloqueador neuromuscular se impõe. Caracteristicamente, esses pacientes têm se mostrado mais difíceis de sedar e nós temos precisado utilizar doses mais altas de sedativos do que o habitual. E um outro aspecto importante é que, por conta da inflamação do cérebro e do uso de altas doses de sedativos, é comum que esses pacientes depois evoluam com delírio. A estratégia de manejo de sedativos do delírio, ela é fundamental para que você possa reduzir a duração do tempo de ventilação mecânica. E é muito importante que você utilize essas drogas de maneira bastante sensata. Combinações delas, como midazolam para sedação, fentanil como analgésico, ou ainda a associação com outras drogas, como propofol, são bastante comuns nesses pacientes. Nós temos também utilizado muito a dexmedetomidina, principalmente numa fase final do processo, quando esse paciente já está começando a iniciar uma ventilação mecânica espontânea, com pressão de suporte, como ponte aí para começar a tirar esse paciente da ventilação mecânica. Temos tido com isso bons resultados. Uma preocupação importante com esses pacientes é que esta doença tem um comportamento protrombótico que chama muito a atenção. É muito semelhante a um paciente que tem a SAF, a síndrome antifosfolípide. O risco de fenômenos trombóticos dele é muito alto. É muito comum que esses pacientes, por exemplo, ocluam os catéteres de Schall da diálise, que eles tenham TVP, que tenham embolia pulmonar. É muito importante ficar atento nisso. Pacientes que tenham piora da oxigenação, sem mudança da mecânica, ou que tenham alteração hemodinâmica, é muito importante ficar atento e procurar fazer a investigação para a presença da embolia pulmonar. O dedímero pode ajudar um pouco, mas eu entendo ele muito mais como um marcador de inflamação do que como um indicativo para você do risco do evento trombótico. Não podemos esquecer também que esses pacientes têm uma coagulopatia que é chamada de coagulopatia associada ao COVID, CAC. Esses pacientes sangram muito, espontaneamente inclusive. Essa coagulopatia associada ao COVID, ela tem um comportamento semelhante a uma deficiência de fator 8. E essa combinação do risco protrombótico com a coagulopatia, quando você precisa anticoagular esse paciente, se torna um verdadeiro terror. Precisa ter muito cuidado na anticoagulação desses pacientes. Como o risco de fenômenos trombóticos é muito alto, parece que a profilaxia convencional não protege os pacientes graves de terapia intensiva. Por isso tem sido recomendado utilizar doses estendidas para profilaxia de TVP e TEP, como 0,5 mg por quilo, 2 vezes por dia da enoxaparina, ou doses de heparina não fracionada de 7.500 unidades a cada 8 horas, ou 10.000 unidades de 12 em 12 horas. Esse paciente desenvolve muito insuficiência renal, provavelmente por conta de que o vírus penetra na célula a partir dos receptores de angiotensina 2, que são muito frequentes no pulmão e nos rins. E é muito comum que esses pacientes acabem necessitando de algum suporte dialítico durante a sua permanência na terapia intensiva. Portanto, esses são pacientes que demandam um cuidado muito importante da equipe da terapia intensiva, com múltiplas disfunções orgânicas e necessidade de múltiplos suportes. Eu diria que esses pacientes têm boa evolução quando você se organiza para oferecer esse cuidado de maneira bem feita. Até aqui nós não temos nenhuma droga para tratamento específico dos casos graves. Todas as drogas estão ainda em investigação clínica. É muito importante que nós tenhamos o discernimento para não esquecer que o principal princípio ético que nos norteia é o princípio da não maleficência. O primeiro cuidado do médico sempre tem que ser em não prejudicar o seu paciente. Portanto, muito cuidado na utilização de drogas que não têm eficácia e principalmente não têm segurança comprovada no paciente grave. Esta doença é um grande desafio, mas que, sem dúvida, quando nós oferecemos a esses pacientes o cuidado necessário no momento necessário, é muito gratificante ver a recuperação deles. Vamos lá, o desafio nos espera. Boa sorte para todos.
Você acabou de acompanhar a exposição de Ederlon Rezende. Ele é ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e falou sobre o manejo do paciente crítico com infecção pelo SARS-CoV-2 ou COVID-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.